Está no ar o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Olá, ouvintes. Sexta-feira, 9 de janeiro de 2026. Começa agora Quente Fervendo. O Assunto Federal, com muita informação e prestação de serviços para você. Eu sou Luciano Seixas e a gente segue junto, ao vivo até às 5 da tarde, pelo streaming do site radiogov.ebc.com.br e também via satélite, para emissoras parceiras de todo o país. Fica com a gente porque aqui tem conteúdo que te interessa e que faz a diferença. Aqui o assunto é federal. Trabalhos técnicos do José Alves e a produção da equipe da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. A gente começa agora com o nosso Giro de Notícias.
É hora do Giro de Notícias.
Foi aprovado hoje pelo Conselho Europeu em Bruxelas, na Bélgica, o tão esperado acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. O acordo é considerado um dos maiores tratados de livre comércio do mundo. Dos 27 países do bloco europeu, apenas a Bélgica se absteve de votar e 5 mantiveram posição contrária, o que não foi suficiente para barrar novamente o acordo. O presidente Lula celebrou a aprovação do acordo. Ana Gabriela Salles tem as informações.
Após 25 anos de negociações, foi aprovado na tarde desta sexta-feira o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Pelas redes sociais, o presidente Lula afirmou que o dia é histórico para o multilateralismo e que a decisão chancelada pelo lado europeu une dois blocos que juntos somam 718 milhões de pessoas e um produto interno bruto de 22,4 trilhões de dólares. Lula afirma ainda que em um cenário internacional de crescente protecionismo e unilateralismo, o acordo é uma sinalização em favor do comércio internacional como fator para o crescimento econômico, com benefícios para os dois blocos. O texto, de acordo com o presidente Lula, amplia alternativas para exportações brasileiras e investimentos produtivos europeus, além de simplificar regras comerciais para os dois lados. Uma vitória do diálogo, da negociação e da aposta na cooperação e na integração entre os países e blocos, comemora Lula. Da agência Rádio Gov em Brasília, Ana Gabriela Salles.
E a Ana está aqui no estúdio para falar mais sobre essa decisão histórica. Boa tarde, Ana. O acordo foi aprovado, mas ainda não foi assinado, não é isso?
Boa tarde, Luciano e ouvintes. Isso mesmo, Luciano. Tão esperado acordo, né, que levou mais de 2 décadas para ser aprovado, ainda será assinado pelas partes. Segundo uma nota publicada agora há pouco pelo Itamaraty, o local e a data dessa assinatura ainda vão ser acordados em conjunto entre os países do Mercosul, que são Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, e o lado europeu. E, Luciano, lembrando que o Paraguai assumiu, no lugar do Brasil, a presidência temporária do Mercosul agora em dezembro. A grande expectativa do governo brasileiro, antes de passar o bastão ao Paraguai, era deixar esse acordo comercial assinado. Por causa de uma negativa do governo italiano, a assinatura não foi possível naquele dia 20 de dezembro. A Itália hoje mudou de posição e agora, com a aprovação da maioria do bloco, a assinatura está mais perto do que nunca de ser concretizada, né?
Era para ser 20 de dezembro, a gente até noticiou isso aqui, né?
Exato, era uma grande expectativa do presidente Lula, que sempre acreditou nos benefícios desse acordo para o Brasil e para os países aqui da América do Sul, né? E para passar a valer de fato, o acordo ainda vai ter que passar pela aprovação dos congressos dos países sul-americanos. Tem toda essa burocracia, né, Luciano? E você falou mais no início que 5 países foram contrários. Esses países foram França, Polônia, Irlanda, Áustria e Hungria. E, como você disse, a Bélgica se absteve.
Ana, como é que a gente explica para o nosso ouvinte o que, significa esse acordo, a importância para a nossa economia?
Pois é, Luciano, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia prevê a redução e até a eliminação de tarifas de exportação para ambos os lados e outras medidas para facilitar o comércio entre os países dos dois blocos. Isso significa significa que os nossos produtos brasileiros vão poder ter um trânsito maior na Europa e vice-versa, além da diversificação das nossas exportações. Mas o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, marcou uma coletiva de imprensa para agora, às 4 horas da tarde, e ele vai dar todos os detalhes que você, ouvinte, encontra na nossa página radiogov.ebc.com.br. Luciano.
Valeu, obrigado, Ana. Vai lá acompanhar a entrevista do Alckmin, né? Pra gente ter todas as informações detalhadas lá no nosso portal radiogov.ebc.com.br. E olha, o IBGE divulgou hoje o índice oficial de inflação do país em 2025. A inflação alcançou o quinto menor resultado desde 1995. A Lucília Araújo conta pra gente.
O índice oficial de inflação do país fechou 2025 em 4,26%. Trata-se do quinto menor resultado da série histórica desde o Plano Real, ou seja, nos últimos 31 anos. Antes de 2025, apenas os anos de 1998, 2017, 2006 e 2018 apresentaram um índice menor do que o do ano passado. Em dezembro, o índice variou 0,33%. Foi o menor resultado para o mês de dezembro desde 2018. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 9 de janeiro, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, referente ao mês de dezembro de 2025 e ao acumulado do ano. De acordo com o estudo, a alimentação no domicílio desacelerou, com recuo em vários meses, influenciado principalmente pela maior oferta de alimentos. Itens como arroz e leite ficaram mais baratos. Também tiveram queda no ano os preços de artigos de residência, eletrodomésticos, equipamentos e aparelhos telefônicos. O grupo transporte subiu, mas em ritmo moderado em comparação ao ano anterior. Ainda conforme a pesquisa, o principal impacto no bolso do consumidor ao longo de 2025 veio da energia elétrica residencial, que acumulou alta de mais de 12% no ano. Segundo o IBGE, a cobrança adicional nas tarifas e o reajuste aplicado por distribuidoras contribuíram para esse resultado. Entre as 16 localidades onde o IBGE faz o acompanhamento semanal dos preços, Vitória teve a maior variação de 2025. Porto Alegre e São Paulo vieram a seguir. O menor resultado ocorreu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A pesquisa mostra ainda que o consumidor de menor renda também sentiu impacto, mas em ritmo menor. O INPC, índice que mede a inflação das famílias de até 5 salários mínimos, teve alta de 3,90% no acumulado de 2025. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
Agora, ouve que importante isso aqui, hein? O governo criou o Dia Nacional de Luto e Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio. Cláudio Mário Carvalho explica pra gente.
O governo federal instituiu o Dia Nacional de Luto e de Memória às Mulheres Vítimas de Feminicídio, a ser lembrado todos os anos em 17 de outubro. A medida foi oficializada com a sanção da Lei nº 15.334, publicada no Diário Oficial da União, e reforça o compromisso do Estado brasileiro no enfrentamento à violência de gênero. A data homenageia Eloá Cristina Pimentel, vítima de feminicídio em 2008, em Santo André, em São Paulo. O feminicídio é caracterizado pelo assassinato de mulheres por razões de gênero e o Brasil figura entre os países com maiores índices desse tipo de crime no mundo, o que torna a criação da data um marco simbólico e político de conscientização e memória. Na mesma edição do Diário Oficial, o governo sancionou lei que determina a publicação, a cada 2 anos, de um relatório nacional com dados unificados sobre violência contra as mulheres. A iniciativa fortalece a produção de informações oficiais, qualifica as políticas públicas e amplia as ações de prevenção, proteção e enfrentamento à violência no país. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
É, o presidente Lula está pessoalmente engajado nesta questão de combate ao feminicídio, né? Bom, e mudando de assunto, o presidente Lula criou uma campanha nacional para proteger animais e prevenir zoonoses. É o Julho Dourado, com ações de conscientização, cuidado com a saúde animal e estímulo à adoção responsável em todo o país. Claudimário Carvalho, de volta.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 15.322, que cria a campanha Julho Dourado, voltada à promoção da saúde de animais domésticos em situação de abandono e à prevenção de zoonoses, doenças transmitidas dos animais para os seres humanos. A iniciativa tem abrangência nacional e busca melhorar a qualidade de vida dos animais, além de reforçar cuidados básicos e a proteção contra o abandono. A legislação prevê ações educativas permanentes, como palestras, seminários e mobilizações para informar a população sobre a importância da saúde animal e da prevenção de doenças. A campanha também incentiva a doação responsável e a integração entre sociedade civil, órgãos públicos, iniciativa privada e organizações que atuam na defesa dos animais, além de divulgar os princípios da Declaração Universal dos Direitos dos Animais. O governo federal destaca que o cuidado com os cães e gatos tem impacto direto na saúde pública, ao reduzir a disseminação de doenças e os custos do sistema de saúde. Durante o mês de julho, prédios públicos e privados poderão, de forma voluntária, receber iluminação ou decoração na cor dourada como lembrança para o compromisso com a vida animal e a prevenção de zoonoses. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
O agronegócio brasileiro bateu recorde e alcançou 169 bilhões de dólares em exportações. E a situação pode melhorar com esse acordo aí da União Europeia, né? Nós vamos acompanhar. Vamos lá, Claudimário Carvalho está de volta.
O agronegócio brasileiro alcançou um novo recorde em 2025, com exportações que somaram mais de 169 bilhões de dólares, alta de 3% em relação a 2024. O resultado representou 48,5% de tudo o que o Brasil vendeu ao exterior no ano passado e foi impulsionado principalmente pelo aumento do volume embarcado, que cresceu 3,6%, mesmo com leve recuo nos preços médios. Com exportações de mais de 20 bilhões de dólares, a corrente de comércio do setor ultrapassou 189 bilhões de dólares em 2025. O saldo da balança comercial do agronegócio fechou o ano com superávit de 149 bilhões de dólares, reforçando o papel estratégico do setor na economia brasileira e na geração de emprego, renda e desenvolvimento. O Ministério da Agricultura avalia que o desempenho recorde reflete a diversificação de produtos e mercados, além da resiliência do produto rural. A estratégia permitiu abastecer o mercado interno, contribuir para o controle de preços e exportar excedentes em um cenário de agropecuária cada vez mais tecnológica e sustentável. Entre os destaques do ano estão a safra recorde de grãos, que superou 352 milhões de toneladas, e o crescimento das exportações de soja e carnes. A China se manteve como principal destino dos produtos agropecuários brasileiros, seguida pela União Europeia e pelos Estados Unidos, consolidando o Brasil como uma das maiores potências globais do agronegócio. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
E agora, saúde, sempre importante, né? O Ministério da Saúde definiu os repasses para assistência farmacêutica em 2026. Dilson Santa Fé explica.
O Ministério da Saúde definiu os repasses federais para assistência farmacêutica em 2026. Conforme portaria publicada pela pasta, em 29 de dezembro de 2025, os valores serão transferidos mensalmente aos estados e municípios para a compra de medicamentos e insumos básicos utilizados na atenção primária. A portaria estabelece o volume total de R$1,780 bilhões para o ano, com pagamentos mensais equivalentes a 1/12 do montante. Os novos valores levam em conta a atualização populacional do IBGE e a classificação dos municípios segundo o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. O repasse per capita varia de R$ 8,20 a R$ 9,05. Com a medida, os municípios vão poder planejar com maior previsibilidade a aquisição de itens essenciais distribuídos nas farmácias públicas. Segundo o Ministério, o investimento representa um acréscimo de 80 milhões de reais em relação a 2025. A portaria também prevê uma proteção financeira. Mesmo nos casos em que houve redução populacional, o valor nominal pago em 2025 será mantido em 2026, evitando queda no orçamento destinado a medicamentos. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé.
E o Brasil avançou na oferta de vacinas para o público infantil e é considerado o país com um dos calendários de vacinação mais completos do mundo, com base em evidências técnicas e científicas. José Carlos Andrade.
O Brasil reforçou nesse início de ano a oferta de vacinas para o público infantil e, segundo o Ministério da Saúde, mantém um dos calendários mais completos do mundo, com 16 imunizantes disponíveis gratuitamente no SUS. De acordo com a pasta, a estratégia segue na contramão de decisões adotadas em alguns países que reduziram a aplicação de vacinas em crianças em suas políticas de saúde. Para incentivar a atualização da caderneta, o Ministério enviou mensagens pelo aplicativo Meu SUS Digital para mais de 3 milhões de usuários. O aplicativo permite que pais ou responsáveis acompanhem o esquema vacinal das crianças pelo celular. Atualmente, o calendário do SUS oferece proteção contra doenças como hepatites, poliomielite, sarampo, meningites, pneumonia, febre amarela, influenza, Covid-19 e HPV. Conforme dados oficiais, na última campanha de multivacinação, mais de 7 milhões de doses foram aplicadas em crianças e adolescentes de até 15 anos. No total, quase 300 milhões de doses são distribuídas anualmente para todas as faixas etárias. Entre as incorporações recentes está a vacina contra o vírus sincicial respiratório para gestantes, com foco na proteção dos recém-nascidos contra bronquiolite e outras infecções respiratórias. Da Agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade.
Os serviços do SUS receberam uma série de orientações para garantir o nome social e a segurança dos dados das pessoas trans nas unidades da rede pública. Claudimário Carvalho.
O Ministério da Saúde publicou orientações para garantir o uso do nome social e o respeito à identidade de gênero de pessoas trans, travestis e não binárias no Sistema Único de Saúde, o SUS. As recomendações devem ser adotadas por laboratórios e serviços de saúde responsáveis pelo diagnóstico, tratamento e monitoramento de HIV, hepatites virais e outras infecções sexualmente transmissíveis. As notas técnicas determinam que o nome civil retificado ou nome social seja utilizado em todos os atendimentos e documentos externos, como laudos e declarações, sem exigência de apresentação de documentos, bastando a solicitação da pessoa usuária. A medida busca proteger a dignidade, reduzir situações de discriminação e garantir o acesso contínuo aos serviços de saúde. As orientações também reforçam que a informação sobre o sexo atribuído ao nascimento deve constar apenas em prontuários internos e sistemas de vigilância, com acesso restrito a equipes de saúde. O objetivo é assegurar segurança clínica, permitindo o uso correto de parâmetros laboratoriais, a prescrição adequada de medicamentos e o acompanhamento especializado, além de qualificar o monitoramento das políticas públicas e fortalecer o cuidado integral no SUS. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Todo mundo que viaja para conhecer outro país fica com vontade de trazer aquele souvenir, aqueles sabores diferentes na mala, né? Um vinho, um queijo especial, biscoitos, enfim, muita coisa. Mas o Ministério da Agricultura e Pecuária acaba de atualizar as regras para a entrada desses e outros produtos no Brasil. Fique sabendo agora com a Lucília Araújo o que pode e o que não pode estar na bagagem dos viajantes.
O governo do Brasil criou novas regras para a entrada de produtos agropecuários na bagagem de viajantes que chegam ao Brasil. As normas definem o que pode entrar, o que está proibido e o que depende de autorização prévia para evitar riscos sanitários ao país. As mudanças estabelecem três categorias de produtos: proibidos, permitidos e condicionados. Entre os proibidos estão alimentos de origem animal não industrializados, como queijos artesanais, embutidos, mel sem inspeção, além de sementes, mudas e outros materiais vegetais capazes de trazer pragas e doenças. Entre os permitidos estão itens industrializados e lacrados de fábrica, como chocolates, biscoitos, café torrado, chás prontos para consumo e vinhos para uso pessoal, desde que em quantidades compatíveis com a viagem. Já os condicionados exigem autorização prévia do Ministério da Agricultura e Pecuária, como fertilizantes, produtos veterinários, material genético e insumos agrícolas. De acordo com as novas regras estabelecidas pela pasta, quem tiver visitado áreas de produção ou de exposição agropecuária nos últimos 15 dias, também será obrigado a declarar essa informação. De acordo com o Ministério, a lista pode ser atualizada a qualquer momento, conforme mudanças sanitárias e aduaneiras. A fiscalização continua sendo feita pelo Vigiagro, o Sistema de Vigilância Agropecuária Internacional, que faz a análise de risco desses produtos nos aeroportos, portos e fronteiras. As novas regras começam a valer em 4 de fevereiro. O descumprimento pode resultar em apreensão dos produtos e aplicação de multas. Consulte a lista completa de produtos permitidos, proibidos e condicionados em gov.br/agricultura. Da agência Rádio Gov em Brasília, Lucília Araújo.
O programa Move Brasil quer estimular a renovação da frota brasileira de caminhões e destina 6 bilhões de reais para o financiamento dos veículos. O foco do programa está na eficiência, segurança e sustentabilidade. A reportagem é de Luana Karen.
Caminhões modernos, mais sustentáveis e eficientes. Para incentivar caminhoneiros e empresas de logística a renovarem a frota, o programa Move Brasil está oferecendo 6 bilhões de reais em linha de crédito. O financiamento tem condições mais vantajosas que as encontradas no mercado. Só em uma concessionária localizada em Brasília, são vendidos em média 550 caminhões por ano. De acordo com o vice-presidente do grupo, Aldo Guedes, a loja já recebeu interessados em trocar de veículo usando as vantagens do novo programa.
Já recebemos alguns clientes, né, interessados, querendo entender, pedindo já a documentação necessária para apresentar o cadastro. Nós temos aqui uma expectativa muito boa com o programa.
Podem ser financiados pelo Move Brasil veículos novos de fabricação nacional ou usados, fabricados a partir de 2012, desde que atendam regras de conteúdo local e sustentabilidade. O limite de financiamento será de até 50 milhões de reais por usuário do programa. Os empréstimos terão prazo máximo de 5 anos e carência de até 6 meses. Os juros anuais máximos poderão variar de 13,32% a 14,89%, já incluídos os custos financeiros. Todas as operações poderão ser cobertas pelo Fundo Garantidor de Investimentos. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância do programa para a economia.
Nós estamos falando na indústria poder fabricar mais, gerar mais emprego, crescer mais. Produtos fabricados no Brasil, e o comércio, as concessionárias vendendo mais.
De acordo com o Ministério dos Transportes, há mais de 3 milhões e meio de caminhões em circulação no país. E cerca de 75% de todas as mercadorias movimentadas pelo território brasileiro utilizam o modal rodoviário. Reportagem Luana Karen.
Hoje é sexta-feira e tem notícias sobre cinema para encerrar o nosso giro de notícias. Por falar nisso, você já foi assistir o Agente Secreto? É o nosso filme que está aí nas cabeças, né? E concorre nesse domingo por mais prêmios no Globo de Ouro. Mas não é sobre isso que a gente vai falar agora, não. É que o cinema do Tocantins também chegou ao circuito internacional com o apoio da Lei Paulo Gustavo. Vamos ouvir.
O cinema tocantinense alcança projeção internacional com longa-metragem Tramas, selecionado para o Bugura International Film Festival em Bangladesh, que reúne produções de 32 países. Viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, o filme reforça a importância das políticas públicas culturais para ampliar a circulação de obras produzidas fora do eixo sul-sudeste. A obra homenageia a resistência dos artistas cênicos e dialoga com temas universais a partir de uma narrativa marcada pela identidade regional do Tocantins. A seleção para um festival internacional representa um marco para o audiovisual do estado mais jovem do país e amplia a visibilidade de seus cenários, cultura e profissionais. O reconhecimento também evidencia o potencial criativo do Tocantins e a capacidade de suas produções dialogarem com diferentes públicos ao redor do mundo. Além do alcance internacional, o longa contribui para o fortalecimento da cadeia audiovisual local ao ser realizado com equipes e locações no próprio estado. Após a exibição no exterior, Entrama segue inscrito em outros festivais e busca ampliar a distribuição nacional, reforçando a necessidade de continuidade das políticas públicas culturais. Da Agência Rádio Globo em Brasília, Claudimário Carvalho.
Mais uma escola conectada é o governo do Brasil pelo país inteiro, do lado do povo brasileiro. Com internet de qualidade, conectando estudantes e professores a um mundo de possibilidades para pesquisar, estudar, se formar.
A aula ficou bem legal!
Estou fazendo um curso de inteligência artificial.
E você, tá ligado? O Brasil tá do seu lado. Acesse gov.br/mec e saiba mais. Programa Escolas Conectadas, Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro!
Você está ouvindo o Assunto Federal, conteúdo que faz a diferença.
Hoje é sexta-feira e a gente volta a veicular o Brasil Cultural, uma verdadeira aula de literatura e história pelas ondas do rádio. No episódio de hoje você vai saber mais sobre Chico Buarque, o poeta que enxergou na escuridão. Roda aí, Zé.
Bem-vindos ao programa Brasil Cultural, o encontro que, a cada semana, faz a você um convite para conhecer as riquezas culturais do país. A partir de agora, as ondas do rádio se propagam com fatos, informações e personagens que ainda hoje marcam a história do Brasil. Venham com a gente. O Brasil Cultural pede passagem para viajar de norte a sul, do Amazonas a Porto Alegre.
No começo da década de 50, o Brasil ainda chorava a derrota contra o Uruguai na Copa do Mundo. As dores coletivas demoravam a passar. Os acontecimentos seguiam um fluxo mais demorado. Não havia internet para transportar as notícias de um lado a outro do planeta em fração de segundos. Nesses dias que parecem tão distantes, um menino corria dentro de casa para ficar bem pertinho do rádio quando de longe ouvia as marchinhas de carnaval. Nessa época, a televisão engatinhava no país. Sem a imagem, o pensamento precisava criar o que os olhos não podiam ver. O menino, então, sonhava em ser um cantor famoso, seguir os passos dos grandes artistas. A partir dessa experiência, começava a formação de um dos maiores compositores da música popular brasileira. Senhoras e senhores, com vocês, Francisco Buarque de Holanda.
O que será que dá dentro da gente que não dizia, que desacata a gente, que é revelia, que é feito uma aguardente que não sacia.
Chico Buarque nasceu no dia 19 de junho de 1944. O poeta vem do tempo dos grandes festivais, quando Rio de Janeiro e São Paulo reuniam nomes da estirpe de Dorival Caymmi e Pixinguinha no mesmo palco. E sob o olhar atento dos veteranos, um jovem de 23 anos pegava o violão para apresentar a obra magistral que ele mesmo havia criado.
Hoje o samba saiu, laia, laia, procurando você.
te ver. Quem não a conhece não pode.
Nos idos de 1985, Chico escreveu em versos que os poetas, assim como os cegos, podem ver na escuridão. A história já havia confirmado o lampejo do artista. Em 1968, o Marechal Arthur da Costa e Silva assinou o Ato Institucional número 5. O documento suspendia as garantias constitucionais. Era o ápice do governo militar. Um ano depois, em 69, Chico buscou exílio na Itália, como forma de proteger a própria vida. A viagem forçada e os rumos políticos do Brasil inspiraram ainda mais o músico carioca.
A gente quer ter voz ativa, o nosso destino mandar.
Mas eis que chega a roda viva e carrega o destino pra lá.
O crítico e produtor musical Régis Tadeu afirma que as composições de Chico Buarque apresentam uma rara sensibilidade poética.
As letras do Chico Buarque são, na sua grande maioria, poemas, né? Poemas musicados, né? E são de um nível de beleza, de sacadas muito acima do normal dentro do panorama da música brasileira em todos os tempos. Ele demonstra nas letras uma sensibilidade, uma percepção muito acurada do próprio Brasil, do próprio cotidiano das pessoas, da abordagem de certos temas é absolutamente brilhante. Então o Chico, ele como compositor, ele talvez seja um dos grandes mestres, vamos dizer assim, de uma sensibilidade poética da música brasileira que hoje simplesmente quase não existe mais.
Ao longo da carreira, o cantor foi aplaudido em Roma, Paris, Portugal, Buenos Aires e em muitos outros países. A plateia internacional talvez não saiba que o menestrel levava para o exterior a inspiração das paisagens deslumbrantes da cidade onde nasceu. Caminhando do Leblon ao Arpoador, Chico viu horizontes e pôres do sol que o ensinaram a fazer pinturas com palavras e harmonias. Mas, diferentemente dos quadros, a música pode ir a toda parte com maior facilidade.
Não se afobe não, que nada é pra já. O amor não tem pressa, ele pode...
Houve um tempo em que o músico consagrado resolveu transformar a imaginação em romances. Em 1992, conquistou o prêmio Jabuti na categoria ficção, com o livro Estorvo. Em 2004, repetiu a dose com Budapeste. Em 2011, foi a vez da obra Leite Derramado ganhar o mais tradicional prêmio literário do país, concedido pela Câmara Brasileira do Livro. Em 2019, o escritor venceu o prêmio Camões de Literatura. De olhos atentos à realidade, Chico Buarque cantou as coisas do amor para acalentar a nossa gente sofrida e, por meio da música, fez o mesmo que Charlie Chaplin no filme Tempos Modernos, uma crítica à sociedade que transforma o homem em máquina.
Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado.
Filho do escritor Sérgio Buarque de Holanda, Chico teve um ambiente cultural muito rico na infância. O pai recebia em casa figuras como o poeta Vinícius de Moraes. Se não bastasse a contribuição paterna, a mãe de Chico, Dona Maria Amélia Alvim, era uma habilidosa pianista. Observando o Brasil de ponta a ponta, nos vem uma pergunta à mente. Quantos talentos não ficaram no anonimato devido à falta de oportunidades? Numa tentativa de promover o desenvolvimento popular, o governo federal aprimorou a Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. De acordo com o diretor de Assistência Técnica a Estados, Distrito Federal e Municípios do Ministério da Cultura, Tiago Leandro, a ação pretende democratizar o acesso às atividades criativas em todo o país.
A missão da política é chegar onde a cultura precisa. E onde é isso? Em todo lugar. Então, fomos muito felizes em conseguir que o recurso chegasse em 98% das cidades brasileiras, em 100% dos estados. E quando a gente observa os princípios da política nacional de Rio Branco, a gente vê que tem esse intuito mesmo de democratização, de fazer a cultura chegar, de empoderar os fazedores de cultura locais.
A cultura reúne forças para desenvolver a consciência política. O povo não precisa colocar celebridade alguma em um pedestal inatingível. A mente lúcida deve antes analisar a obra transmitida à sociedade. A mensagem vai revelar o quanto o artista conhece o chão da realidade. O poeta Carlos Drummond de Andrade afirmou que no meio do caminho tinha uma pedra. E Chico Buarque nos alertou que também há uma roda viva de violência, autoritarismo e desigualdade. A cultura, então, é chamada para preservar os sentimentos que nos fazem humanos.
Faz tempo que a gente cultiva mais linda roseira que a...
O Brasil Cultural é uma produção original da Rádio Gov. Idealização, produção e roteiro, Ricardo Walter. Locução, Karine Melo. Produção, Diego Freitas. Sonoplastia, Messias Melo. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo programa.
As voltas do meu coração.
Quando alguém faz um trabalho bem feito, todo mundo logo diz: aí é profissa. Quer ser profissa também? Faça um curso técnico superior de tecnologia.
O governo do Brasil está do lado de quem busca crescer, investindo para que cada estudante tenha uma formação de qualidade e conquiste seu espaço no mercado de trabalho. Educação profissional e tecnológica é mais oportunidade de emprego e maior renda para você. Vem ser profissa. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro.
Agora 4 horas 37 minutos em Brasília. Hoje a gente tem boletim Imóvel da Gente no ar, novinho para você.
Oi pessoal, aqui é Carolina Stuck, secretária do Patrimônio da União. O programa Imóvel da Gente transforma imóveis da União em moradias, escolas, unidades de saúde e áreas de preservação ambiental. Já são mais de 1.000 imóveis destinados para quem realmente precisa. Vamos rodar o Brasil para saber onde o Imóvel da Gente está transformando vidas?
O programa Imóvel da Gente chegou ao estado de São Paulo e deu mais um passo importante para ampliar o acesso à moradia popular. Na capital paulista, o imóvel de 2 mil metros quadrados, no bairro do Cambuci, foi destinado à construção de 145 novas moradias. Já em Campinas, a área é ainda maior. São 52 mil metros quadrados e potencial para cerca de 200 unidades habitacionais. Nos dois municípios, os empreendimentos serão viabilizados pelo Minha Casa Minha Vida, modalidade de entidades. Quem conta mais detalhes é o superintendente de São Paulo, Celso Carvalho.
Essas 345 famílias são pessoas que moram em favelas, em cortiços, ou então estão dividindo casas com outros familiares em situação de grande densidade. São pessoas que não têm casas, que se organizaram nos movimentos de moradia e, com o apoio do programa Minha Casa Minha Vida Entidade, vão ter finalmente acesso a uma casa, a um apartamento digno, moderno, regularizado, onde poderão viver e proteger sua família.
Em Alagoas, o Imóvel da Gente segue firme na luta para garantir direitos e melhorar a vida de comunidades tradicionais. No povoado Laje, em Porto de Pedras, um imóvel da União conhecido como Porto dos Pescadores da Laje foi oficialmente destinado ao interesse público, assegurando a regularização fundiária de interesse social e o acesso livre à praia. A área será usada para apoiar a atividade dos pescadores artesanais da comunidade, com a possibilidade de instalação de estruturas que facilitem o desembarque, a circulação e o trabalho diário, além de beneficiar toda a população com a preservação do uso público da orla. A medida também traz segurança jurídica, ao definir com precisão os limites do terreno e evitar conflitos com a expansão imobiliária. Com essa entrega, o governo federal reafirma o compromisso de proteger comunidades tradicionais, fortalecer a pesca artesanal e garantir que as praias continuem sendo espaço de todos. O superintendente de Alagoas, Mário Cardoso Gama Júnior, comentou a conquista.
na região do município de Porto de Pedras, aqui em Alagoas, a SPU, junto com a comunidade tradicional de pesca artesanal, garantimos um espaço na orla marítima para a guarda dos apetrechos de pesca e das jangadas, através da Taus, uma vez que, devido à rápida ocupação desses espaços com rede hoteleiras e particulares, os mesmos chegaram a ser expulsos com queima e a demolição das chamadas caiçaras por particulares.
E no Mato Grosso, o imóvel da gente chegou com um belo reforço na área da educação. No município de Santo Antônio do Leverguer, uma área que passa de 1 milhão de metros quadrados foi oficialmente doada para a Universidade Federal de Mato Grosso. Dessa forma, a instituição garante a continuidade do projeto Fazenda Experimental, que tem como foco a realização de pesquisas científicas e tecnológicas, atividades didáticas e integração do conhecimento entre diferentes departamentos. A iniciativa, além de servir como local para aulas práticas, estágio de campo, pesquisas e cursos de extensão, possui setores de agricultura, fruticultura, produção e reprodução animal. É muita atividade em um só lugar. Convido vocês a conhecerem mais sobre o programa entrando no nosso site gov.br/imóvel da gente, tudo junto.
O Ministério de Minas e Energia abriu uma consulta pública sobre o Plano Nacional de Mineração 2050. O documento orienta o setor até 2050 e recebe contribuições até 8 de fevereiro. É o Conexão Energia chegando por aqui.
Olá, você está no Conexão Energia, o fio que te conecta ao Ministério de Minas e Energia, trazendo em nossos boletins as principais notícias sobre o cenário energético no Brasil e no mundo. O Conexão Energia é uma parceria entre o Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov. O Ministério de Minas e Energia abriu, nesta sexta-feira, uma consulta pública para receber contribuições sobre a nova versão do Plano Nacional de Mineração 2050. O documento é o principal instrumento de planejamento para o setor mineral brasileiro nas próximas décadas. O objetivo do governo do Brasil é aprimorar as diretrizes que vão orientar o desenvolvimento sustentável da mineração até o ano de 2050. O plano está dividido em 3 pilares: sustentabilidade e valor social, aproveitamento responsável dos recursos e governança estratégica. O foco é garantir que a mineração brasileira seja cada vez mais eficiente, transparente e comprometida com as boas práticas socioambientais. A consulta pública ficará aberta até o dia 8 de fevereiro. Cidadãos, especialistas e representantes do setor produtivo podem enviar sugestões pelo portal de consultas públicas do Ministério de Minas e Energia. O Conexão Energia fica por aqui. Mais informações, acesse www.mme.gov.br. Nossos boletins têm apresentação de Fernando Rodrigues, produção de Lucas Flores e edição de Bruno Piuí. O Conexão Energia é uma parceria do Ministério de Minas e Energia e a Rádio Gov.
E você já deve saber que a agricultura familiar se fortalece por meio do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. A Érica Braz preparou uma matéria especial sobre esse impacto na vida dos pequenos produtores. Vamos ouvir o boletim do MDS.
Relançado pelo governo do Brasil em 2023, o Programa de Aquisição de Alimentos, conhecido pela sigla PAA, é uma iniciativa estratégica no combate à fome e na promoção da inclusão socioeconômica no campo. Por meio do PAA, os alimentos produzidos por agricultores familiares são comprados e destinados a pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, como pessoas em situação de rua, por exemplo. Ou outro exemplo de destinação são as escolas públicas, onde o PAA encontra o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE. Antônio Rodrigues, produtor rural em Santarém, no Pará, fala sobre essa relação do PAA e do PNAE.
Em 2010, foi o primeiro produtor a entregar para o Programa de Aquisição de Alimento, PAA, em Santarém. E aí, a partir daí, trabalhar também com o PNAE, com a questão da merenda escolar, mas o PAA sempre foi o meu forte, porque esse foi o programa que ajudou a levar a família na escola, né, para ajudar na questão da alimentação, da filha participar também na educação. Né?
O PAA fortalece a produção local, gera renda para pequenos produtores e, ao mesmo tempo, garante o acesso a alimentos de qualidade para populações vulneráveis. Antônio Rodrigues enaltece o fato de o PAA garantir um preço justo à produção.
Com o programa, as coisas mudaram, porque o programa, o preço sempre era um preço que ajudava o produtor, não era aquele preço que você negociava com o marreteiro, você negociava direto com o programa, e aí esse programa, ele desenvolveu muito, porque muitos produtores, eles chegaram a comprar o seu caminhão para levar a sua produção, ele aumentou a sua produção, né? Porque esse programa incentivou a agricultura familiar também.
Maria Heloísa Tapajós é produtora parceira do PAA. Assim como Antônio, ela também gosta de saber que seus produtos são consumidos nas escolas locais.
E quando a gente entrega na escola um produto de qualidade, uma melancia, um abacaxi, um alface, um cheiro verde, a gente saber que aquelas crianças vão comer uma alimentação saudável, isso é muito maravilhoso, porque a gente dentro de casa, a gente comendo uma comida saudável, a gente tem força para trabalhar, igualmente uma criança.
Desde 2023, o PAA adquiriu mais de 300 mil toneladas de alimentos doados para mais de 16 mil entidades que atendem pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional localizadas em todas as regiões do país. Do lado de quem produz, foram beneficiadas mais de 116 mil famílias agricultoras em 3.703 municípios. A compra de alimentos resultou no pagamento de R$1,5 bilhão de reais em recursos federais pago diretamente para quem produz. Reportagem Érica Brás.
E a gente recebe agora ao vivo a editora-chefe da Voz do Brasil, Mariana Jungmann, com os destaques da Voz nesta sexta-feira. Boa tarde, Mari.
Oi, Luciano. Boa tarde para você. Boa tarde para os nossos ouvintes.
Findamos a semana nos dias úteis,
chegamos,
né?
Chegamos.
A semana foi quente, né, Mari?
Foi quente e tá terminando muito quente também, né? Eu acho que a gente tem dois destaques hoje na Voz que eu gostaria de trazer. Um deles você já abordou aqui, é a questão do acordo Mercosul-União Europeia.
Sensacional, né?
A gente está falando de um acordo que ficou 26 anos sendo negociado. Na verdade, começou antes disso, mas assim, falhou e tal. E aí as negociações efetivamente começaram em 1999. E a gente está falando de um mercado gigantesco de mais de 700 milhões de pessoas, 22 trilhões de dólares de PIB. Então, o potencial, isso, assim, é de mexer mesmo com o mundo.
Com o mundo, né?
Com todas as relações aí comerciais do mundo, né? O presidente Lula, inclusive, destacou que é um dia histórico para o multilateralismo. Porque é isso, né, Lucão? Diminui a dependência de parceiros específicos. O Brasil hoje, por exemplo, tem a China como seu principal parceiro comercial, o que nos deu um grande alívio, por exemplo, quando a gente recebeu as tarifas dos Estados Unidos. Mas quando a gente agrega um outro parceiro desse porte, a gente, no frigir dos ovos, a gente está diminuindo essa dependência de um especificamente, né?
Certeza, né? E a União Europeia é rica, são muitos países, né?
Exatamente. Uhum. Fica também um mercado mais diversificado para os nossos produtos, né? Lembrando que a gente está falando também de um acordo que é com o Mercosul, não só com o Brasil.
Uhum.
E isso favorece os nossos vizinhos, o que também nos favorece, porque se toda a região se desenvolve, todo mundo se beneficia disso, né?
Verdade.
Então, assim, o vice-presidente Geraldo Alckmin está falando, acho que agora ainda está falando, mas eu estava escutando ele falar antes de vir para cá, e ele estava falando que é um acordo de ganha-ganha. Né? Então, assim, a gente vai trazer todos esses detalhes na Voz do Brasil logo mais. E vamos trazer também, Lucão, a inflação, né? A gente teve o resultado da inflação. Eu tô até sem o número aqui
agora,
mas foi,
né?
4,20 alguma coisa.
Ficou dentro da meta, né?
Exatamente.
Tudo tranquilo, né?
O menor índice de inflação aí desde 2018. A gente veio com uma inflação que cresceu muito em 2020, 2021, por causa da pandemia. E depois estava difícil baixar ela de novo. A gente conseguiu, então, estamos dentro do teto da meta, mas o principal destaque, nesse caso, foi a inflação de alimentos, que ficou abaixo de 3%. O preço dos alimentos estavam muito pressionados desde a pandemia. Então, conter esse preço dos alimentos era uma meta do governo ao longo de 2025 todo. A gente falou muito disso na Voz do Brasil, era uma prioridade para diversos ministérios. E aí o governo está, assim, muito satisfeito com esse resultado, porque...
Importantíssimo, né? Importantíssimo. Essa questão dos alimentos, a gente fala, todo mundo come, o rico come, o pobre come, todo mundo tem que comer para sobreviver. Só que para o pobre, a inflação dos alimentos é muito mais importante, porque ele gasta muito mais de todo o seu dinheiro comprando alimento. Enquanto o rico, o alimento é um pouquinho só da renda dele.
Exatamente, Lucão. Né? A inflação, ela não é igual para todo mundo, né? O índice é um só para o país inteiro, mas a forma como as pessoas percebem esse crescimento dos preços é diferente. Os mais pobres, por exemplo, sofrem mais com o preço do aluguel, com o preço da comida, e aí são questões que o governo tenta conter muito mais. E, então, no caso do preço da comida, a inflação ficou bem mais controlada. E aí a gente também vai trazer sobre isso na Voz logo.
Esses
mais.
São só dois destaques, tem muito mais, né?
Tem muito mais. Hoje a Voz do Brasil tá lotada.
E começa sempre às 7 da noite.
Eu e você, Lucão, em todas as rádios do Paris.
Valeu, Mari, obrigado.
Assunto Federal. Momento Serviço.
As inscrições para o ProUni 2026 do primeiro semestre começam no dia 26 de janeiro. Fique atento agora ao Boletim MEC com Lorena Coelho.
Foi publicado nesta quinta-feira, 8 de janeiro, o edital referente ao primeiro semestre de 2026 do programa Universidade para Todos, o ProUni. As inscrições são gratuitas e só poderão ser realizadas pela internet, por meio do site acessounico.mec.gov.br, no período de 26 a 29 de janeiro. O MEC disponibilizará a consulta às bolsas até 19 de janeiro, na página do programa. Para se inscrever, é necessário que o estudante tenha o ensino médio completo, tenha participado das edições do Enem de 2024 ou 2025, com no mínimo 450 pontos na média das 5 provas do exame, e não tenha zerado a redação do Enem. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 3 de fevereiro na página do ProUni. Já a segunda chamada sairá no dia 2 de março. O programa Universidade para Todos oferta bolsas de estudo integrais de 100% e parciais de 50% em cursos de graduação em instituições privadas de ensino superior. Para saber mais informações, acesse as redes sociais do Ministério da Educação ou o portal gov.br/mec. Reportagem Lorena Coelho.
Olha que bacana, propostas capazes de contribuir com pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica do SUS podem fazer parte de um banco de propostas do Ministério da Saúde. Cláudio Mário Carvalho fala sobre esse edital.
O Ministério da Saúde lançou um edital para identificar parceiros e soluções inovadoras em saúde digital voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. A iniciativa integra as ações do SUS Digital e do programa Agora Tem Especialistas, estratégia do governo federal para ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados. O chamamento público tem como objetivo mapear propostas capazes de contribuir com pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica alinhadas aos desafios prioritários do SUS. As soluções selecionadas poderão integrar o Laboratório Inova SUS Digital, ambiente criado para fomentar a cooperação entre instituições e acelerar a incorporação de tecnologias digitais no sistema público de saúde. Podem participar instituições públicas e privadas sem fins lucrativos, universidades, institutos de ciência e tecnologia, empresas e startups de saúde digital. A participação não implica contratação imediata, mas permite a formação de um banco de propostas para futuras parcerias estratégicas, com envio das propostas entre 8 de janeiro e 20 de fevereiro de 2026. Mais informações no site gov.br/saúde. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho.
Já está disponível para consulta o resultado preliminar da avaliação de títulos do CPNU2. Dilson Santa Fé.
A consulta ao resultado preliminar da avaliação de títulos da segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado já está disponível para os candidatos. De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, a etapa analisa a formação acadêmica prevista em edital e conta pontos na classificação final. Com o resultado preliminar liberado, os candidatos podem verificar a pontuação atribuída e, se discordarem, solicitar a revisão. O prazo para a interposição de recursos ocorre entre os dias 9 e 12 de janeiro, diretamente na área do candidato no sistema da Fundação Getúlio Vargas, FGV, responsável pela organização do concurso. A consulta individual está disponível no site da FGV. Acompanhe todas as informações oficiais em gov.br/concurso-nacional. Da Agência Rádio Gov em Brasília, Dilson Santa Fé.
E atenção, aposentado e pensionista, a contestação de descontos indevidos deve ser feita até 14 de fevereiro de 2026 pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou nas agências dos Correios, que são os canais oficiais. Segundo o INSS, após a contestação, a entidade tem até 15 dias úteis para responder. Sem resposta, o sistema libera a adesão ao acordo. A assinatura do acordo pode ser feita pelo Meu INSS ou presencialmente. A Central 135 não realiza esse tipo de adesão. Até agora, o governo federal já devolveu mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais para 4 milhões de aposentados prejudicados. E antes de terminar, a gente manda aquele abraço apertado para as cidades que fazem aniversário no fim de semana. No sábado, sopram as velhinhas os municípios de Aliança do Tocantins, em Tocantins, Lourenço da Mata, em Pernambuco, Matutina e São Gonçalo do Pará, em Minas Gerais. Um alô também para os moradores de Barrolândia, em Tocantins, e Várzea, na Paraíba, que fazem aniversário no domingo, 11 de janeiro. Quer saber como os recursos do governo federal estão chegando aí na sua cidade? São Lourenço da Mata, em Pernambuco, tem 16.833 famílias recebendo o Bolsa Família, a ajuda do governo para não passar fome, né? Não passar necessidade. São R$ 680 em benefício médio para o pessoal de São Lourenço da Mata, Pernambuco. Matutina, em Minas Gerais, tem 3.900 habitantes. Lá tem 3 unidades básicas de saúde com custeio total do governo federal e ainda 2 médicos que chegaram recentemente dentro do programa Mais Médicos, em Matutina, Minas Gerais. Barrolândia, em Tocantins, tem 633 famílias beneficiadas aí com Bolsa Família. O benefício médio é de R$ 689 em Barrolândia. E Várzea, na Paraíba, tem menos de 3 mil habitantes, mas se destaca aí por conta da educação. Tem boas notas no IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Lá, 60 estudantes recebem um pé de meia. Mais de R$ 300 mil foram investidos no ano de 2025 em Várzea, na Paraíba. E o Assunto Federal fica por aqui. Volto segunda-feira, 16h, com mais informação que faz a diferença no seu dia a dia. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber sobre o governo do Brasil.
Você acabou de ouvir o Assunto Federal com Luciano Seixas. Uma produção da Rádio Gov, da empresa Brasil de Comunicação, EBC. De segunda a sexta, às 16h, fique ligado nas notícias que impactam o seu dia a dia e na prestação de serviço para todo o país. Rádio Gov, tudo o que você precisa saber.